Começa agora mais um explicador da Rádio Observador. Esta terça-feira falamos sobre a troca de cartas entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro e o entendimento entre PS e AD. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 João Vale Azevedo, deputado do PSD e candidato a vice-presidente da bancada parlamentar, e Eurico Brilhante Dias, ex-líder parlamentar do Partido Socialista. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador.
Bom dia.
Bom dia, João Vale Azevedo, deixe-me começar por si, depois da troca de cartas ontem. O Governo deve negociar com o PS estas mudanças que se prevêem nas remunerações e algumas carreiras da função pública, ou deve decidir e assumir estas medidas sem qualquer entendimento prévio?
Não, deve naturalmente negociar com o Partido Socialista e em simultâneo com as estruturas representativas dos trabalhadores. Julgo que não é muito útil entrar-se num ping-pong improdutivo, que esse sim não resolve problema nenhum. Portanto, é evidente que se tem que dialogar com o Partido Socialista e com outros partidos no Parlamento, e é evidente que é necessário negociar com as estruturas representativas. Em termos procedimentais, parece natural que a proposta do Primeiro-Ministro vingue, ou seja, que primeiro se ouçam os trabalhadores, primeiro o Governo encete esse diálogo para depois perceber se é possível um entendimento em sede parlamentar para que as medidas concertadas sejam aprovadas. Agora, eu gostava de dizer que isto é uma questão, quer dizer, o que é que nós estamos aqui a discutir? Eu aceito com todo o gosto os convites da Rádio Observador para esta e outras discussões. Mas eu acho que estamos fundamentalmente a discutir algo que não interessa muito às pessoas e não interessa muito aos trabalhadores da função pública. Estamos a discutir uma carta, uma habilidade de Pedro Nuno Santos que inicia uma comunicação com a carta. Mas quer dizer, quem é que hoje em dia inicia comunicações deste teor ou outras por carta? Eu sugiro que se usa outras formas de comunicação mais modernas, por exemplo, WhatsApp, será uma forma mais...
Mas a questão é a forma ou o conteúdo?
É o conteúdo, com certeza, mas...
Ou a intenção, se quiser.
A forma, a intenção com esta carta de criar, de fazer um número, não é?
Deixe-nos
que haja uma intenção de realmente começar a resolver os problemas das pessoas.
Deixe-nos contar aqui...
Problemas esses que o PS teve imenso tempo para resolver durante os últimos anos.
Eurico Brilhante Dias, bom dia, bem-vindo também a este explicador.
Bom dia.
Vamos então às intenções desta carta. O PS parece querer associar-se naturalmente agora a estas medidas, mas se há um entendimento sobre elas, porquê é que não deixam que o Governo goceie e execute estas medidas, sem confiando basicamente naquilo que o Governo venha a decidir?
Eu acho que a pergunta que o Paulo Ferreira fez ao João Vale Azevedo é bastante ilustrativa. E, aliás, o início da resposta do João Vale Azevedo também é bastante boa, quando diz que o Governo naturalmente deverá fazer em simultâneo, falando com o PS e com os sindicatos. E o tempo e o modo são importantes. E são importantes porquê? E já agora, ao contrário do que diz o João Vale Azevedo, isto é mesmo importante para os trabalhadores da função pública. Porquê? Porque o Governo não tem maioria parlamentar para fazer passar estas medidas. O Governo, neste momento, tem um partido com 78 deputados, tantos como o PS, tem dois deputados do CDS, em conjunto, mesmo com a IEL, são menos que as bancadas à esquerda, e, aparentemente, não conta com o Chega e com o Partido de Extrema-Direita. Ora, nessa circunstância, essa simultaneidade que dizia e bem o João Vale Azevedo é particularmente importante para que as medidas possam passar.
Eurico Brilhante Dias, só um detalhe aqui.
Que as medidas possam ser aprovadas.
Mas estas medidas
porque
precisam necessariamente isso de ir ao Parlamento se não for necessário um orçamento retificativo?
Está em causa. O desenho dessas medidas pode necessitar, como nós sabemos, de um orçamento retificativo. Do Dr. Fernando Medina ter dito que essa era uma possibilidade em função do desenho, mas que não era certo que assim fosse, eu próprio disse aos microfones da outra rádio que a necessidade de um retificativo depende muito do desenho das medidas. até porque o orçamento 2024 é um orçamento robusto, tem tetos de despesa que podem vir a acomodar um desenho destas medidas. Mas há a possibilidade do desenho destas medidas implicar necessariamente um retificativo, e se assim for, a disponibilidade manifestada pelo secretário-geral do Partido Socialista parece-me muito útil neste momento em que temos o governo, que um governo que não tem base parlamentar para votar e para aprovar sozinho nenhuma iniciativa legislativa. Aquilo que há que dizer também é que esta carta teria sido desnecessária se, à primeira interpelação do líder da oposição, neste caso, o Dr. Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro não tivesse feito o discurso que fez na tomada de posse. Foi um discurso que revelou alguma arrogância e algum toque chantagista face ao principal partido da oposição, que já havia manifestado, antes da carta, entenda-se, já havia manifestado esta disponibilidade, e que perante essa disponibilidade foi, perdão a expressão, olimpicamente esquecida em momentos críticos, fazendo-se alusão a outras questões. Portanto, o Partido Socialista resolveu muitos problemas ao longo dos últimos anos. Congelou carreiras, recuperou o tempo de serviço, em particular também aos professores uma parte do tempo de serviço, aumentou os médicos ainda há bastante pouco tempo, há muitos problemas, aumentámos o salário mínimo nacional e fizemos isso sempre com votos contra do PPD-PSD. O PSD votou sempre contra o aumento de rendimentos portugueses, votou sempre contra, aliás até disse que se isso acontecesse diria o diabo. Baixámos impostos, em particular a sobretaxa, por exemplo, só para dar um exemplo, em sede IRS, que era suportada também pela classe média deste país. Agora, temos que continuar, temos propostas novas, há que continuar, e o Partido Socialista
continuar
não está
a participar dessas medidas.
E neste momento, sem uma maioria no Parlamento, o Governo deve fazer aquilo que o João Vale Azevedo disse, e sem grandes questões tecnológicas, sabendo se é WhatsApp ou carta, que é falar com o PS. Pelo menos ao mesmo tempo que fala com os sindicatos.
João Vale Azevedo, há uma questão aqui sobre a forma jurídica ou o caminho jurídico que é necessário para estas medidas, que é determinante se é necessário um retificativo ou não. Isso já está decidido de alguma maneira? Ou o Governo ou o PS...
Não está decidido, naturalmente. O Eurico Brilhante Dias explicou, e bem, que havendo cabimento orçamental poderá não ser necessário um orçamento retificativo. Mas eu
e nesse caso, já agora, João Vale Azevedo, o Governo e a bancada da AD ficam livres para avançar com estas medidas?
Não necessariamente, porque as medidas podem necessitar de aprovação parlamentar em qualquer caso. Agora, o que eu gostava de realçar é que não deixa de ser extraordinário esta inquietação neste momento, com exigências de tempo e de modo, quando o Partido Socialista teve a faca e o queijo na mão para resolver estes problemas há meses. Deixou passar, pouco fez durante o período mais agudo do surto inflacionista para estancar a degradação contínua dos salários dos funcionários públicos, que é uma degradação real dos salários reais que persiste há anos. E o governo...
2023 aumentou o real dos salários em termos médios na função pública.
Eurico Brilhante Dias, a degradação...
Não, é um facto, é só para dizer que aquilo que está a dizer, que o João está a dizer, não corresponde à realidade em 2023.
A degradação, a falta da atratividade da função pública para os jovens...
Sim, mas não diminuiu o valor real dos salários em 2023 em termos médios. Isso não corresponde à realidade, como sabe.
Há anos que há uma degradação contínua real dos salários públicos.
Há anos, mas quando falamos de há anos, podemos falar desse assunto com mais calma, se quiser.
Com certeza,
agora,
com mais calma.
Em 2023 não aconteceu.
Dos últimos oito anos...
No surto inflacionista...
O meu ponto é, o Governo quer dar resposta, quer valorizar as carreiras, todas as carreiras, quer fazê-lo não perdendo de vista uma reforma do Estado que clarifique funções, recursos de cada entidade, que promova autonomia e responsabilização, que permita reagir ao choque a que são sujeitas, por exemplo, escolas e hospitais, para dar dois exemplos. Quer dizer, o que nós assistimos na educação e de forma muito mais vincada na saúde, com a total incapacidade de atrair e de reter recursos humanos, resulta de não haver autonomia, de não haver responsabilização, inclusive para a valorização salarial.
João Valdez, essa intenção do governo é clara.
Estamos a um caminho muito perigoso.
Deixem-me só...
Não é caminho perigoso, quer dizer...
É um caminho muito perigoso, é aquilo que acaba de dizer João Valdez, é ao contrário do que diz o governo.
Não.
Estamos a baralhar dimensões.
Não é
João Valdez Azevedo, permita-me só dizer que estamos à espera de uma reforma da administração pública para recuperar o tempo dos professores. Isso é o contrário do que foi prometido.
Não é nada disso.
São duas coisas completamente diferentes.
É não perder de vista essa reforma do Estado para que não andemos todos os anos a discutir se é necessário valorizar carreiras de forma descontínua, de forma inopinada, quando há um surto inflacionista ou quando há outro evento externo. Não, a administração pública tem de estar permanentemente preparada para se adaptar a essa questão.
João Vieira Azevedo, deixe-me colocar aqui uma questão muito concreta. Independentemente desse programa e dessas intenções do Governo, compete ao Governo e aos deputados da AD encontrar apoios. Se, de facto, estas medidas muito concretas que estamos a falar sobre as carreiras da função pública e as remunerações, se precisarem de ir ao Parlamento, como é que o Governo vai aprová-las? Conversando com quem?
Negociando, evidentemente, negociando com todos os partidos que representam parlamentar, como é evidente, como sempre dissemos e continuaremos.
Negociar significa ceder algumas coisas e acolher outras que os partidos que eventualmente estiverem disponíveis para aprovar possam sugerir.
Evidentemente. O processo negocial implica cedências, implica ajustes, não implica chegar com uma posição fechada. Isso não é negociar, como é evidente.
E, portanto, esse é o método com que o Governo, a bancada da AD, está a encarar este arranque de legislatura. É isso? Negociar dossiê a dossiê.
Nessa situação, como noutras, enfim, rejeito esta ideia de arrogância na abordagem a todas estas questões. Não há qualquer arrogância, há uma vontade genuína de resolver os problemas dos portugueses, de negociar medidas, de encontrar caminhos comuns, porque só assim é que conseguiremos sair desta trajetória contínua.
Isso aplica-se, João Valdez Azevedo?
Que não estamos a abandonar, que não abandonamos.
Aplica-se a estas medidas que, enfim, são positivas, digamos assim, e facilmente encontrarão apoios noutros partidos, aliás, estavam em quase todos os programas eleitorais, ou aplica-se também a documentos mais vastos, como o Orçamento de Estado para 2025, essa negociação?
Evidentemente, também se aplica à negociação para o Orçamento de Estado, isso é evidente.
Eurico Brunhante Dias, do lado do PS haverá a partida disponibilidade para negociar o Orçamento de Estado para 2025?
Eu há pouco, quando falei de arrogância, até algum caráter chantagista na posição do PSD, não era na posição do João Valdez Azevedo, bem pelo contrário, era na posição do Sr. Primeiro-Ministro e na carta que enviou. E, aliás, é por isso que são importantes as palavras escritas. Nós não podemos avançar em caminhos diferentes se nós não somos capazes de fazer, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, não, o Sr. Presidente da República, na tomada de posse, que é a de ir partindo os grandes problemas em pequenos problemas e ir resolvendo um a um. Nós começámos mal, começámos logo mal, com uma posição pouco inteligente, com má interlocução por parte do PPD-PSD, quando quis, sem falar com os outros partidos, em particular sem falar com o PS, impor um presidente da Assembleia da República quando tem 78 votos na Assembleia da República. Foi um péssimo arranque. Pensámos que podiam ter aprendido alguma coisa e que é importante ir resolvendo problemas. O grupo parlamentar do PS, e o secretário-geral em particular, propôs começar a resolver problemas que são consensuais no quadro das propostas eleitorais dos partidos. Essa proposta de avançar é uma proposta importante e podemos resolvê-la já. Porque é que estamos a falar do Orçamento 2025, quando em bom rigor temos propostas que são muito convergentes, eu não diria que são idênticas, porque não são, mas são muito convergentes e podem ser resolvidas já. É um bom princípio, seria um bom princípio. Por isso, nós não vamos deixar, peço desculpa, que por esta posição tão aparentemente fechada, deixar que empurremos estes problemas para o futuro e que não resolvamos já problemas que podemos resolver.
E, portanto, a proposta,
se o PPD-PSD quiser, de facto, resolver problemas em conjunto, o líder do Partido Socialista deu-lhes, ou deu ao país, uma boa oportunidade, e em particular aos funcionários públicos, que terão aqui uma grande oportunidade de valorizar os seus rendimentos. Agora, não vamos continuar a discutir o Orçamento 2025 quando ainda nem conseguimos sentar-nos à mesa para discutir um tema em que temos posições relativamente convergentes. Isso
mas,
não faz sentido.
Mas não excluem a hipótese, Eurico Brilhante Dias, de, resolvida esta questão da função pública, avançarem também para conversas com o Governo sobre o Orçamento 2025.
Vamos começar pelo pressuposto. Resolvida esta questão, e neste momento, depois da carta do Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que estamos mais longe de resolver esta questão. A carta do Sr. Primeiro-Ministro é uma carta que diz basicamente o Governo vai resolver e depois conversaremos com o PS. E, portanto, com esse pressuposto, acho que começamos mal. Segundo, eu alinho pela posição que o Secretário-Geral tem manifestado. É muito difícil, ele tem usado a expressão praticamente impossível, aprovar um orçamento de Estado apresentado por este
mas,
Governo.
Mas, Eurico Brilhante Dias, essa também não é uma posição fechada logo à partida. Essa também não é uma posição fechada
não,
logo à partida.
Praticamente ou quase impossível. Fechada. Praticamente impossível significa que se a AD, que tem 78 deputados mais 2, quiser impor o seu programa eleitoral e é para aquilo que tem legitimidade, o Partido Socialista não terá condições de votar favoravelmente esse orçamento. Isso parece-me evidente.
Muito bem, vai depender
porque
também
é
das cedências do Governo.
No sentido em que
governo.
Não conhecimento do Orçamento de Estado. O Governo tem que demonstrar que tem capacidade e vontade, tem problemas concretos para resolver. O secretário-geral do Partido Socialista disse que indicaria 2 pessoas para fazer essa negociação. Essa proposta está em cima da mesa. Evidente que essa negociação no quadro parlamentar é necessária, e é necessária não depois dos sindicatos, é necessária para construirmos uma base que faça passar esse programa ou essa solução programática na Assembleia da República.
Muito bem, ficamos por aqui hoje. Seguramente nas próximas semanas haverá desenvolvimentos.
Muito obrigado e um abraço, João Vale Azevedo.
Desta conversa, João Vale Azevedo, Eurico Brilhante Dias, obrigado a ambos também pela presença neste explicador. Bom dia, obrigado.
Obrigado.